Senhoras e senhores deputados, vamos então reiniciar os trabalhos. Temos as atas para apreciar e votar. Temos a ata número 26 e a ata, é só uma ata. Eu pergunto às senhoras e aos senhores deputados se têm alguma questão a levantar sobre a forma como estão reduzidas as atas. Não têm, ponho à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Depois temos o outro ponto, o segundo ponto, discussão de projeto de resolução do PAN, que recomenda ao Governo a contratação de médicos veterinários municipais. Não está aqui o senhor deputado PAN. Não sei se alguns senhores deputados querem usar a palavra, quer dizer alguma coisa? Adiar? É melhor adiar. Sim, ora, muito bem. Sim, senhora, estamos todos de acordo. Depois temos a seguir a discussão do projeto de resolução também do PAN, que recomenda ao Governo que proceda à elaboração de estudos científicos sobre as flutuações na abundância da sardinha e a existência de fracos recrutamentos. Também vamos seguir o procedimento idêntico ao do anterior. Adiar. Ponto 4. Discussão do projeto de resolução número 381, 13º do 1º do PCP, Partido Comunista Português, que recomenda a promoção de uma estratégia nacional para o setor das plantas e flores ornamentais. Tem a palavra o senhor deputado João Ramos, do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este projeto de resolução do PCP vem ao encontro de um conjunto de preocupações deste setor, e nomeadamente da entidade da federação que representa este setor e que foram colocados ao grupo parlamentar do PCP, e acredito certamente também a outros grupos parlamentares, nomeadamente quando visitamos as feiras que organizam, nomeadamente a feira que é organizada no espaço do CNEMA em Santarém e por visitas a diversas explorações. Este setor representa um valor de 500 milhões de euros em termos de valor de mercado e um valor de produção de cerca de 350 milhões de euros, ocupa uma área de cerca de 1000 hectares com uma grande concentração na península de Setúbal em termos daquilo que são as flores, mas com entidades e com empresas espalhadas um pouco por todo o território. Estima-se que os postos de trabalho se aproximar dos 5 mil postos de trabalho neste setor, com uma particularidade é que 78% da mão de obra é mão de obra assalariada, quando na agricultura, de forma geral, cerca de 80% da mão de obra é mão de obra familiar, por isso há aqui um peso grande de mão de obra assalariada. Este setor tem algumas preocupações, nomeadamente com a constituição de OPs que entendem que não se adequam àquilo que são as características, os modelos de constituição de OPs àquilo que são as suas especificidades, tendo em conta que as OPs são constituídas por uma variedade e os produtores de plantas e flores ornamentais, ninguém produz apenas uma variedade, e preocupações com os custos de produção, nomeadamente no inverno, aquecimento de estufas, onde os custos podem rondar os 10 mil a 12 mil euros por hectare e por mês. A preocupação também se prende com aquilo que são os preços de venda, que estão estagnados há cerca de 10, 15 anos, e grande parte das empresas deste setor têm sofrido no período de crise, nomeadamente com uma estagnação do mercado das obras públicas, que é um grande consumidor de plantas ornamentais na utilização dos espaços públicos. Há aqui um problema associado, e por isso se recomenda, as recomendações do PCP passam pela definição de uma estratégia nacional para as plantas e as flores ornamentais, envolvendo o setor e, logicamente, com as estruturas do Ministério, por uma adequação, se recomenda a adequação do modelo de constituição da OP, das organizações produtoras a este setor específico, e se avalia a promoção de medidas que permitam uma redução dos custos de produção. É isto que o PCP propõe, indo ao encontro daquilo que são as preocupações deste importante setor.
Está aberto o debate. Eu pergunto quem dos grupos parlamentares quer inscrever. O deputado António Ventura. Tem a palavra, faz favor.
Está amanhã. Sr. Presidente, senhores deputados. Bom, a proposta do PCP...
Senhores deputados, prestem atenção ao que vai dizer o Sr. Deputado António Ventura do PSD.
Já que me inscreveram, prestem atenção. A proposta do PCP para o setor das plantas e flores ornamentais, embora não sendo um setor alimentar, é um setor da diversificação económica agrícola extremamente importante que tem, efetivamente, um conjunto de especificidades que as políticas públicas, e quando se fala em estratégia nacional, fala-se em políticas públicas que atendam a esta especificidade, que atendam ao planeamento, à previsibilidade e a todo um conjunto de preocupações que os produtores sentem e por vezes com uma competitividade que não os colocam no mesmo patamar que outros países. As exigências fitossanitárias, por exemplo, a demora na autorização dos produtos fitossanitários, a questão do mercado da Rússia, que fechou e naturalmente impediu que muito deste produto pudesse ser exportado, que era exportado para a Rússia, procurasse outros mercados, e houve naturalmente também uma quebra de preços. Não tem havido efetivamente a devida atenção nos últimos tempos, nos últimos meses, e portanto, porque também tem dificuldades esse setor. E portanto, quando se fala em estratégia, fala-se em previsibilidade, planeamento, a existência de políticas públicas, uma atenção política que é preciso ter para um interessante setor da diversificação económica que pode trazer rejuvenescimento, fixação de pessoas em algumas zonas e, por vezes também, um interessante complemento de rendimento, não como atividade principal, mas também como complemento de rendimento em muitas explorações agrícolas. E, portanto, não vale a pena pôr de parte esta reflexão nesse projeto do PCP.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra, em representação do Partido Socialista, a Sra. Deputada Palmira Maciel.
Obrigada, Sr. Presidente. Reconhecendo que o nosso país tem excelentes condições para o desenvolvimento deste setor, que o setor é já muito significativo no tocante ao número de postos de trabalho conforme o preâmbulo, de qualquer forma, apesar disso, o setor representa cerca de 7% da produção agrícola, com uma concentração regional em alguns pontos geográficos do nosso país, e tem vindo a demonstrar um grande dinamismo na conquista de mercado nacional e em mercados externos. Há sinais evidentes desse dinamismo, conforme também o dizem no preâmbulo, com efeito o empreendedorismo dos produtores, a disponibilidade de apoios ao investimento, o aumento da procura, quer de flores de corte, quer da recente expansão dos tapetes de relva, permitiu a profissionalização do setor e a sua disciplina, no caso de um setor que tradicionalmente era tido como um exemplo de práticas da economia informal. Uma estratégia nacional para o setor das plantas e flores ornamentais, como é aqui proposto, no projeto de resolução em apreço, será tanto mais eficaz quanto maior o grau de envolvimento dos atores económicos privados e seus representantes. O envolvimento do Ministério, através das suas estruturas, é já uma missão do Instituto Nacional de Investigação Agrária. É de assinalar que no passado recente foram desenvolvidas reuniões setoriais com o Gabinete de Planeamento, com a Direção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Val do Tejo e a Associação Portuguesa de Produtores de Plantas e Flores Naturais. Destas reuniões foi possível concluir que as preocupações do setor são maioritariamente associadas à componente de retalho, nomeadamente aspectos de licenciamento, de pontos de venda, questões fiscais, entre outros. Para o desenvolvimento de uma estratégia, como aqui é proposto, será útil delimitar e precisar o que é o setor das plantas ornamentais e flores de corte e procurar garantir uma atuação que permita captar valor para os produtores nacionais com dimensões e características variadas. No tocante ao segundo ponto, que visa adequar o modelo da constituição de organizações de produtores às características do setor, o regime do reconhecimento dessas organizações de produtores em Portugal foi recentemente revisto para adaptação à reforma da PAC. E para acompanhar, por isso, essa evolução, os efeitos estruturantes que as organizações de produtores potenciam, a revisão da legislação nacional, concluída pela Portaria 169-2015, 4 de junho, recentemente alterada pela Portaria de 25-2016, 12 de fevereiro, veio dar expressão a uma necessidade de maior dimensão à escala das organizações de produtores. Esta revisão legislativa, bem como a alteração feita já em 2016, foi extremamente participada pelo setor agrícola, com várias auscultações e propostas, não tendo, contudo, sido recebidos comentários das confederações sobre o setor das plantas e flores ornamentais. Todo este processo consagrou um período transitório de 3 anos para a adaptação das organizações de produtores, previamente reconhecidas, período esse que foi alargado pela plataforma, pela Portaria 25/2016, bem como um conjunto de regras que visaram atender a especificidades de determinados produtos, setores, regiões e sistemas de produção para que o reconhecimento pudesse manter características abrangentes e não da exclusão. No preâmbulo também do projeto de resolução, afirma aqui, há aqui uma afirmação que carece de melhor fundamentação, nomeadamente quando diz que a organização da produção em Portugal e as características do nosso país determinam que cada produtor produza várias espécies, isto levanta problemas na constituição de organizações de produtores, por isso é o que diz lá, uma vez que cada organização só pode corresponder a uma espécie, para além do modelo de organização. Segundo aquilo que consegui apurar, uma organização de produtores é livre de solicitar o reconhecimento para um setor, para um único produto, para vários produtos de um setor ou para vários produtos de setores diferentes. Em suma, no que ao ponto 2 do projeto de resolução diz respeito, não parece configurar-se a necessidade de qualquer adequação ao modelo de constituição das organizações de produtores atualmente vigente em Portugal, sendo sublinhar que na consulta promovida às confederações por ocasião da última revisão da portaria 169/2015 e publicada recentemente através da portaria 25/2016, 12 de fevereiro, não se registaram quaisquer comentários sobre os requisitos específicos do setor das plantas e flores ornamentais.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Bloco de Esquerda, deputado Carlos Matias, faz saber.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito sucintamente, nós acompanhamos as preocupações que são levantadas pelo PCP. Pensamos que elas são pertinentes, as questões que levanta, tanto mais que o setor tem dimensão e, portanto, tem dimensão económica e, portanto, justifica-se que haja uma atenção política muito particular para este setor. Portanto, nós identificamos, independentemente da avaliação que se faça do ponto 2 e, enfim, tendo em conta as observações que acabam de ser feitas e que certamente o deputado João Ramos terá em conta na formulação final do seu projeto de resolução, nós pensamos que globalmente ele coloca bem as questões e, portanto, nós acompanhamos e genericamente estamos de acordo com ele. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Deputada Patrícia Fonseca.
Obrigada, Sr. Presidente. Relativamente a este projeto de resolução e tendo em conta as alterações que foram feitas, começando já pelo ponto 2 da questão das organizações produtores, foi de facto um processo muito participado, algo contestado inicialmente por algumas organizações e por alguns setores de atividade, foi revisto todo o diploma, mas no nosso entendimento todas estas situações devem ser, quando se faz uma alteração legislativa, ela deve ser acompanhada e monitorizada, e qualquer situação que se revele menos adequada, no nosso entendimento, a administração deve estar disponível para rever a situação e, portanto, para se isso se justificar, poder ser aferido. Nesse sentido, e no que respeita às flores, a mim parece-me que o reconhecimento não seria por espécie de flor e seria organizações de produtores, portanto, flores no seu conjunto. Penso que era isso que estava em cima da mesa, mas poderei estar enganada, portanto, acho que aquilo que a deputada Palmira Maciel aqui acabou de referir relativamente ao facto de não ter sido dado a nenhuma informação, portanto, na consulta feita ao setor, não ter vindo nenhuma referência ao setor das flores e plantas ornamentais, poderá justificar, nesta situação concreta, uma nova consulta especificamente a este setor, porque provavelmente este setor não está associado às confederações de agricultores, que foram aquelas que foram consultadas e que, como não estão associados, não podem não ter conhecimento e, portanto, no fundo, não ter sido uma omissão. Pronto. Ou seja, isto para dizer que julgo que no âmbito da prosecução das políticas públicas, nós devemos sempre acompanhar os setores que se, e as políticas que se implementam para perceber se elas, ao invés de serem revogadas na sua totalidade, serem aferidas e melhoradas, e portanto acho que a administração, neste caso o Governo, deverá estar disponível para isso, se for essa a razão. O setor das plantas e flores e plantas ornamentais é de facto um setor muito importante para o país, porque é fortemente exportador, emprega uma grande quantidade de pessoas todo o ano, porque no fundo acaba por ser uma atividade que não é muito sazonal, portanto, que vai, porque geralmente os produtores não têm só uma espécie, portanto vão mantendo a mão de obra ocupada durante algum tempo, durante praticamente todo o ano, e entendemos que haver uma estratégia para o setor é de toda a importância. Agora, o que nós achamos é que essa estratégia, essa motivação, não deve ser o Estado ou a administração o motor dessa estratégia, deve ser o próprio setor a motivá-lo, porque o setor é que tem de saber aonde o que quer ser, aonde é que quer chegar, mas achamos que é importante haver uma estratégia para o setor. No que respeita às energias, não podemos estar mais de acordo com a importância de se procurarem fontes de energia mais alternativas, portanto, renováveis. Porquê? Porque tem várias vantagens e vários benefícios, não só a redução de custos para os produtores, como também em termos ambientais são melhores, mas existem já um conjunto alargado de oportunidades que podem ser utilizadas pelos, neste caso, produtores de plantas, portanto, no fundo, agricultores, pela economia em geral, nomeadamente o PDR tem possibilidade, ou melhor, os investimentos em energias alternativas são elegíveis no âmbito do PDR e, portanto, não vimos nada contra, quer dizer, mas nós achamos que se poderá eventualmente haver alguma falta de informação do setor relativamente àquilo que poderá as medidas que poderão concorrer. Penso que uma questão muito importante para o setor das plantas e flores ornamentais é que é um setor onde a organização da produção ainda não é muito elevada e provavelmente isto faz com que os produtores não estejam tão informados, e aí voltamos à importância dos ganhos de escala e da dimensão e da importância fundamental da organização da produção. Para terminar, não posso deixar de dizer que tudo isto leva àquilo que foi a origem da portaria das organizações de produtores, e que se por um lado pode ser criticada por ter um patamar mínimo de exigência que alguns podem não conseguir obter, por outro lado, se nós não conseguirmos ganhos de dimensão, portanto, ter dimensão, não conseguimos ir mais longe, e portanto o ganho de dimensão, a organização da produção é fundamental e tem de haver políticas que incentivem, não pela forma negativa da penalização, mas pela forma da promoção e da sensibilização, do incentivo pela positiva à organização da produção, porque Portugal é um dos países da União Europeia que tem menor organização da produção.
Muito obrigado, Sra. Deputada. O deputado João Ramos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço aos Srs. Deputados António Ventura, Palmira Maciel, Carlos Matias e Patrícia Fonseca as questões e as sugestões que, de forma muito construtiva, deixaram. Gostava só de dizer que esta ideia da estratégia nacional vem ao encontro daquilo que é uma solicitação do setor, porque o setor diz que acha que não existe nas estruturas públicas, nas estruturas do Ministério, nenhum interlocutor direcionado adequado para aquilo que são as suas problemáticas e, por isso, pôr os serviços do Ministério, conjuntamente com o setor, a discutir uma estratégia, cria o espaço para a criação de esse espaço de interlocução privilegiada nos serviços do Ministério. Concordo com o que os senhores deputados disseram, que este é um setor com um grande potencial em Portugal, até pelas características do nosso país, pelas características hidrofoclimáticas, permite aqui produções. Não é por acaso que países com importância muito grande na produção, nomeadamente de flores, como é a Holanda, têm deslocalizado produções para países em África para permitir períodos de produção muito mais alargada. Gostava também de dizer que esta atividade é a atividade principal. Poderá haver alguns casos em que pode ser atividade complementar, mas os viveiristas, os produtores de plantas, nomeadamente estes que estão aqui nos concelhos do Montijo e da Moita, têm como sua atividade principal aquela atividade. Relativamente ao envolvimento das empresas, já o referi nesta questão da estratégia nacional e da importância do envolvimento das empresas, é verdade que há problemas de licenciamento, as entidades também têm, nomeadamente porque há licenciamentos diferenciados e custos diferenciados de município para município, mas isso é uma matéria que não podemos, quer dizer, não cai fora da competência da Assembleia da República, poderá ser cada partido no âmbito daquilo que é a sua participação autárquica fazer esse trabalho, mas a Assembleia não se pode imiscuir nessa matéria. Relativamente às OPs, farei uma revisão desta questão, certamente, mas a preocupação levantada com os dos produtores é precisamente que, dizendo que não conseguiam constituir OPs para uma apenas para, que era, não lhe permitiam constituir OPs que não fosse apenas para uma variedade. E quando, por exemplo, na Holanda há produtores exclusivamente de tulipa, em Portugal isso não existe. Nenhum produtor produz apenas uma variedade. E por isso, mas esta disponibilidade para rever e para adequar em função também dos critérios que são agora conseguidos. A questão da energia, há uma questão depois do custo, há a questão das energias alternativas, mas mesmo com as energias que já utilizam, há a questão do custo da energia e por isso esta sugestão. Relativamente à organização e a ser ou não muito elevada, a senhora deputada Patrícia Fonseca colocou esta matéria, eu julgo que este setor tem uma mais-valia, que é não é excessivamente dependente da grande distribuição para a sua venda. Isso, ligando com isto da organização, isso tem sido importante. Aliás, houve alguns que ficaram um bocadinho reféns, mas conseguiram reverter esse processo e foi importante. E pronto, termino agradecendo as sugestões teremos em consideração para perceber até que ponto é que é possível adequar algumas das recomendações, algumas sugestões que foram feitas sobre esta matéria e permitir eventualmente essa apreciação depois no âmbito do processo de votação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está terminado o debate sobre este assunto. Vamos passar ao ponto 5, a fixação da redação final dos projetos de resolução 117/13, primeiro do PSD, recomenda ao Governo a defesa de medidas comunitárias para a defesa de plantação do medronheiro e produção de água ardente de medronho no centro interior do país, norte alentejano, na Serra da Algarvia. O 193/13, primeiro PCP, recomenda a valorização da produção e transformação de medronho. E 198/13, primeiro bloco de esquerda, recomenda ao Governo medidas de apoio à cultura de medronheiro e produção de água ardente de medronho. Este assunto vem aqui para confirmarmos a redação e não sei se algum dos seus deputados quer dizer alguma coisa sobre isso. Levantar alguma questão. PSD? Está a redação? Partido Socialista? CDSP, Bloco de Esquerda? CDSPP? Deputada Patrícia Fonseca? Os deputados João Ramos? Concordam com a redação? Pronto, então, esse assunto está também esgotado. Queria informar a senhora e os senhores deputados que nós tínhamos previsto aqui uma audiência com o Sindicato Nacional dos Engenheiros Técnicos e Arquitetos. Foi marcada a audiência e hoje foi comunicado o seguinte, para terem conhecimento, no tempo que mediou entre a marcação da audiência e a sua concretização, veio-se a verificar que a exceção prevista ao acesso profissional já se encontra regulamentada na linha A do artigo 7º da Lei nº 26/2013. Porque agradecemos toda a receptividade de Vossa Excelência, somos a cancelar a respectiva audição. Portanto, a audição não tem lugar já. Está resolvido este assunto. E agora eu pedia, se fosse possível, aos meus colegas da mesa e aos seus coordenadores para ficarem mais um bocadinho, porque, como sabem, nós tínhamos previsto um agendamento de audiências e nesse dia em que decidimos aqui há dias fazer, portanto, agendamento de audiências, há um plenário e conviria reanalisarmos de novo a situação, se me permitissem, está bem? Sim, está bem, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Era para solicitar que na próxima reunião da Comissão fosse agendado o projeto de resolução do PCP sobre Figo, sobre a aguardente de Figo, para que ele possa ser discutido e colocar uma questão relativamente a um projeto do CDS-PP sobre tratores agrícolas que está na nossa Comissão, mas também está já agendado para discussão amanhã na Comissão de Economia. A outra iniciativa que houve em 2010, que deu origem a uma resolução da Assembleia da República aprovada por unanimidade, foi discutida na nossa Comissão. Eu acho que faz sentido que o projeto seja discutido aqui, não percebo porque é que ele foi. Não, já tentei com o Sr. Deputado Abel Batista, ele também disse que não, que o projeto está nos dois lados, também não percebeu porque é que tinha sido agendado lá. Não sei se houve alguma conversa entre serviços de Comissão para perceber onde é que ele era agendado, porque eu penso que ele também está na nossa Comissão. Eu tinha essa ideia, se pudéssemos clarificar isso, porque acho que faz sentido. Ainda por cima, o Governo criou agora uma estrutura e que, daquilo que percebi do comunicado do Governo, ela é liderada pelo Secretário de Estado de Florestas e Desenvolvimento Rural, onde também participa o Secretário de Estado da Administração Interna, mas aparece em primeiro lugar a referência ao Secretário de Estado das Florestas e Desenvolvimento Rural. Por isso, é uma matéria que estará muito, muito direcionada para as questões da agricultura e do mundo rural, quer dizer, como nós sabemos. Por isso, fazia algum sentido que ela fosse discutida na nossa Comissão.
Senhores deputados, faz favor, Sr. Deputado Ulisses Pereira, faz favor.
Eu, concordando em absoluto com a substância daquilo que diz o deputado João Ramos, eu penso que provavelmente terá sido uma decisão da mesa da Assembleia da República quanto à baixa a uma determinada comissão. Portanto, há uma matéria que não sei de que forma é que poderemos ultrapassar.
Sim, senhora. Então, assim sendo, caros colegas da mesa e coordenadores, eu pedia que nós ficássemos precisamente aqui mais um bocadinho para fazer diga. Desculpem, a nossa colega a deputada Patrícia Fonseca pediu a palavra, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Peço desculpa, é porque eu fui apanhada de surpresa, dado que a conversa tinha sido com o meu colega Abel Batista e ele não está aqui e, de facto, ele é que tem estado com esse tema. Vim aqui consultar a atividade parlamentar e a comissão competente é, de facto, a nossa comissão. Só que tem conexão com a sexta, portanto, provavelmente baixou à sexta comissão para eles darem parecer sobre... Para discussão? Porque o que aqui diz é baixa... Baixa a comissão para discussão, conexão com a sexta, comissão competente, comissão de agricultura e mar. Portanto, não faz sentido ir a discussão à sexta. Peço desculpa, mas esse projeto baixou à nossa comissão, foi distribuído na nossa comissão e foi decidido, comunicado na nossa comissão, que seria para discutir em comissão. Portanto, ele não pode ser discutido na sexta quando baixou a esta comissão e veio já aqui à ordem dos trabalhos.
Sr. Deputado João Ramos, a deputada Patrícia Fonseca está a confirmar o que o senhor diz. Ela está, já fez a consulta e está a confirmar. Caras colegas e colegas, eu pedia que nós, se quiserem ficar todos, podem ficar, mas ficava aqui a mesa e a comissão e os coordenadores. E assim sendo, ó deputada Patrícia Fonseca, fica cá. Oh, colocaram. Está bom? Tudo bem?
Eu não posso, bem gostava. Mas tenho um casamento, olha, um casamento sabe onde? Eu nem sei se depois não vou com a cabeceira ou a segurança que basta.
Está bem.
Olha, é um casamento de uma pessoa lá do Alvocém de Mondim, vou à Senhora da Graça.
Pai, não está aqui o que é.
Até já.
Estou cansado, pá.
Ó, senhor deputado Patrícia Fonseca, faz favor, se tivermos de si aqui, quer que lhe ajude a arrumar os papéis? Vai sentir muita falta do Belo Batista. Há um bocado já estava a queixar das costas. Ó, bora, pode bem. Já viu?
Dá-me só um minuto que eu vou aqui à sala.
Vá lá, vá lá.
Não. Os colegas estão reunidos.
Os senhores são os melhores.
Estão reunidos a professora de economia e vou saber o que é que se passa.
Ah, não, os camaradas.
Os camaradas.
O Maurício é o que se porta melhor.
Bom, você está aqui com todo... Você está aqui.
Qualquer dia passa a coordenadora, como futuro.
Bem, não qualquer dia não. Vocês ainda vão ver aqui a nossa deputada a subir.
Deputada Patrícia, mas chega a ministra.
Ministra não digo, mas é capaz. Diga?
Secretário-Geral é um cargo bonito.
Quem é Secretário-Geral?
É quase. Tem um de associações. Tem simpatia por essa nomenclatura.
Tem razão.
E gosta tanto de ter presentes honorários como morro
o Aranjo
Outro.
Aranjo Outro. Foi logo.
O movimento associativo geralmente é a direção e é o que está a
A Confagrida tem diretor-geral, secretário-geral,
tem
o adjunto-geral.
É pá, não falo na Confagra, a Patrícia, que ela não gosta.
Não, a Renata não tem uma estrutura dirigente. Acho que não tem uma estrutura dirigente e não há uma figura que tem uma, sim, um conselho diretivo.
Como é que fez com ontem?
Sim, do jeito.
Como é que ficou ontem aquela coisa com a sessão da diretora de restaurante? Não se falou de
uma vez. Hoje não apareceu.
Ah, mas disse para eles e não há.
Não, a ideia era. Pois é, eu acho que se deve responder, dizem porque é que não.
Eu não fui em sua identidade com eles.
Ah, olá. Não foi a comissão que organizou.
Sim, mas é dar essa resposta a eles.
Acedemos um convite. Quando nós organizámos um.
Agora, se a comissão. Se isto já estou a dizer, não é para responder. Se a associação achava que era importante, tinha de ter falado com a Câmara. Tipo, eles vieram aí a convite da Câmara, mas não estava a participar da reunião. Não está. Não, estou a fazer isso.
Está contada a vontade de ter estado hoje.
Eu vi.
Mas o João, isso também estava.
Vamos lá. Bora, vamos lá.
Não está, não está.
Já decidimos.
Ó, concordas com o que já foi decidido, António Borges? Diga.
Então,
Bloco de Esquerda é que, está, é que não está disponível para fazer. Para
não, está. Está a em comissão dos seguintes projetos.
Na
Comissão de Economia. Projeto 373, 13 primeira, CDS recomenda ao Governo tomar legislativas e de formação no sentido de reduzir o envolvimento de acidentes com mortes envolvendo tratores agrícolas e industriais. Está agendado para discussão.
Não, não é que são profissões, não é discutível.
Não,
é.
Oh, doutor, hoje o senhor não virou a página.
Não. É que ele estava mais a colega sem óculos.
Isto é que ele não teve aqui. Virar a página.
Não.
Fazer a inspeção da maquinaria agrícola. Criar um sistema de inspeção com as inspeções. Para já mais um nicho de negócio para outro, qualquer coisa de inspeção.
Pós-privados. Eu vou agora, quando acabar, não, eu agora vou ali. Eles estão reunidos ali.
CDS em quê? Então, Sr. Doutor, ainda não assinei. Vamos lá. Bem. Ora, caras colegas e caros colegas, nós tínhamos previsto amanhã às 9 horas, né? Esperamos que o Sr. Deputado do PAN cá esteja.
Amanhã às 9 horas.
Sim, convém.
Pois é. Era.
É que ele, nós já mandamos agora a mensagem, posso ser esquecido. Bem, amanhã.
Ele está a falar
eu tive que meter uma cunha ao ministro para ele vir. Bem, então, depois tinha, portanto, amanhã, tínhamos previsto outra comissão no dia 12. Como é, no dia 12 está cá o presidente do comitê, já está confirmado, Sr. Doutor. Patrícia, por favor, encosta a porta. Desculpe lá, está-lhe a pedir.
Mandei um mail de alteração da hora, para as 18 horas, e ainda não confirmou. Se amanhã não confirmar, depois eu faço o telefonema.
Está aqui a dizer o senhor Dr. Ruas que se ele não confirmar amanhã, que depois que faz um telefonema para lá, para a Embaixada Rússia, não é?
No dia 12 temos contas à Rússia.
No dia 12 tínhamos, começámos, o que tínhamos combinado é que às 3 horas...
Era das 14h30 às 16h30, audiência.
Das 14h30 às 16h30, audiências.
Duas entidades.
Pode ser, sim.
Duas entidades.
E o 12 de julho começa às 14h30, não é?
Era 14h30.
Vamos só definir quantas cargas e provavelmente distribuímos,
não é? Sim, mas era para. João Ramos, dia 12, íamos fazer. Começámos às 14h30, fazíamos duas audiências das 14h30 às 16h30, certo? Até pode acontecer o que aconteceu com esta 2, que as pessoas digam que já resolveram os assuntos, precisam de cá vir, não? Sim, também. Tem toda a razão, o Maurício tem razão.
Que horas? Por que é que nós decidimos isso? Só porque já temos às 8.
Nós temos que saber previamente.
O problema é saber previamente quem vai
ganhar. Ó Borges, permite-me, deixa-me dar-me licença. Ó António Borges, permite-me uma coisa. O Dr. Joaquim Ruas, nós devemos confiar na capacidade de seleção e triagem que ele faz, sabendo que tem 2 horas e ele seleciona 3 entidades que nos ocupam muito tempo. Já os conhece? Mas, olha, se vier no Baixo é que não pode vir. Já me diz que no Baixo que liga todos os dias, o de Barcelos.
Mas o que é que vamos fazer entre as 16h30 e as 18h?
Era depois
a previsto reunião ordinária.
E depois às 18h entraria então o comitê. Está a ver o... Mas concorda com esta... diga lá, Sr. Doutor, qual é o que é que tem aí? Portanto, era das 14h30 não, das 14h30 às 16h30 íamos tentar integrar aqui 3 audiências.
Não, 3
é muito. É a sugestão do Maurício, mas... Mas, eu ainda há um bocado dizia ali à Patrícia, estamos a falar dos tempos. Iria ao assessor do Grupo Parlamentar do CDS. Se for pessoas que vêm de longe, como é lá daqueles do Douro e assim, a gente... Agora, aqui à volta são coisas mais simples. Estão aqui, diga lá, por favor, Sr. Doutor.
Estão aqui as audiências.
Mas querem selecionar já? Posso aqui selecionar com o vosso nome?
Não, o glifosato, em princípio, seria uma audição...
Os doutores, isto aqui é um requerimento do Grupo Parlamentar do PSD?
Sim, mas...
Onde é que estão as audiências? Onde é que está? Onde é que estão as audiências, doutor?
Estão os pendentes. A partir daqui...
Onde é que estão? Como é que está aqui? Olha, dão licença. Aqui há PED também?
Sim, mas a PED já teve cá recentemente.
A PED teve cá recentemente.
Mas teve para o leite, para o trabalho do leite.
O que é que. Maurício, você tem aqui uma. A PED tem aqui a Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição, tem aqui também um pedido de audiência para dar a conhecer o ponto de vista da PED sobre os recentes. E há um requerimento vosso também.
Do PSD.
Não. Requerimento do Grupo Parlamentar do PSD para a audição aprovada em 2 de 2 de 2016. PSD está aqui, PSD é escrito. Estou a ler PSD.
Sim, mas teve a ser ouvido o Grupo Trabalho de Leite. O Grupo Trabalho de Leite.
Bem, cara deputada e caros colegas, digam-me, por favor. Vamos pôr à pena?
Eu acho que é o PS.
Mas, Sr. Dr. Joaquim Ruas, está aqui requerimento do Grupo Parlamentar do PSD.
Exatamente, mas pode ter sido lápis do João.
O requerimento até para duas entidades, e era a entidade que representa a indústria dos trabalhadores.
Exatamente.
Querem pôr à PED? Diga. Já não bem. Não, nós damos-lhe.
Há dois requerimentos para a PED. Desculpa, a PED. Do PSD. Do PS e do PSD.
Sendo que a PED era importante, quer dizer, como sabemos.
Mas é um requerimento que não foi.
Sim, em todas as questões relacionadas com a grande distribuição, as produções comerciais, todos os produtores, mesmo o leite,
foram feitos no contexto do leite e da carne de porco. Exatamente.
Toda a gente se
faz favor, sobretudo ao PS e ao PSD, de articular isso para não estarem a ouvir duas vezes a entidade.
É só uma vez.
Nesse dia ter ouvido é uma
se tiveram agora aí, a gente também podemos ficar para depois, certo?
Fica para depois. António Borges, fica para depois?
Fica.
Sim. António Borges, fica para depois? Pronto, então a seguir temos Federação Nacional das... Carlos Matias, só um bocadinho. A seguir temos Federação Nacional das Organizações de Produtores, Frutas e Hortícolas, FNOP. Federação Nacional das Organizações de Produtores de Frutas e Hortícolas.
É um
pedido.
Foram eles, já foram contactados duas vezes, não puderam. E eles também têm também, já com um pedido de visita da Comissão lá.
É melhor atendê-los e depois decidimos.
Sim, a Comissão deslocar. Nem que fosse um cumprimento. Já fizemos várias vezes, já os acompanhámos. E eles fazem uma proposta, eles até preferem, penso eu, que nós possamos ir lá.
Depois temos aqui a Forestes, Associação Florestal de Portugal.
Dia 12. Pode ser já dia 12.
Acho que é.
É a primeira dia 12, é isso?
É, sendo assim.
Às
12h30. Às
12h30. Não, 14h30.
14h30.
Estas podem ser breves.
Não, Forestes não é breve.
Não, pode ser, até é breve.
Não é breve isto?
O breve, não há. Nós temos que ter aqui uma metodologia para aquilo que são as audiências medidas pelas pessoas. Temos que estabelecer um limite de tempo para uma intervenção nacional. Pode depois ultrapassar um minuto, ou dois, ou três, não. Mas as pessoas têm que saber, quando iniciam a sua intervenção, têm 10 ou 15 minutos, portanto, nós decidimos o que for. E depois, os grupos parlamentares também têm 3 minutos, ou 5 minutos, se entender. e no final eles têm outra vez um quarto de hora, 10 minutos, para... e se não saímos daqui, eles têm que estar avisados.
Sim, mas... Da...
Agora sei que alguns já são difíceis de controlar. Mas é que
o todo acabam por ter meia hora para falar.
É muito tempo.
A gente, 5 minutos cada grupo parlamentar, são 25 minutos.
São mais, se estiverem cá todos.
30. 30. Vá, 30 minutos. O resto do tempo é usado por eles. Eles têm meia hora para expor.
Pronto, e então concordam que se lhe dê a meia hora, então, sendo assim.
15 minutos a abrir.
15 minutos a abrir. E... Não, 15 minutos. Porquê é que pode ser 15 minutos a abrir? Vem aqui um ministro que tem 10 minutos. E vem aqui uma coisa...
O que é que é com aquela folga?
Opa,
10 minutos 15. E 10 para encerrar. E
Maurício, permita-me uma coisa, com toda a sinceridade. Se me permite, eu acho que no início, 10 minutos para abrir. E depois, para responder, que dessemos os 15 minutos, ou aqui estou de acordo.
Mas eu também estou de acordo.
Coloco muitas questões, e até porque isto é um tema que está em cima da mesa, e vou-vos dizer que é um tema que vai ser muito discutido já o próprio...
Mas eu estou a dizer justamente isso.
No
é
princípio...
que estou a sugerir aqui, na intervenção inicial, que tenha ao mesmo tempo em ministro.
Eu não estava a falar do caso concreto da Forex, eu estava a tentar...
Falar de todos.
Nós
sim, sim, mas está bem, mas... Estou inteiramente de acordo com vocês. Nós estamos aqui reunidos, precisamente, damos 10 minutos de entrada e 15 minutos para fechar. E depois, com uma ligeira tolerância, de um minuto ou dois, como... Patrícia, ajuda-me aqui. Para as regras ali, aquele grupo de ali.
É que uma conversa é particular, é particular.
Estamos 14h30, temos outra página.
Bem, vamos continuar. António Borges, vá. António, vamos continuar. A próxima, portanto, estamos a falar do dia 12.
Não, este tem que ir com um dia que a gente não tenha nada a seguir. Tem que vir é o último que eles já estão
prontos. É que nós fazemos a ANEF, que é de floresta, fazendo okay. Cada floresta.
Diga?
ANEF, pois.
Portanto, então no dia 12 ficaria às 14h30 a Forestes, com esta sugestão dada aqui pelo colega da mesa, Ulisses Pereira, 10 minutos de entrada e 15 minutos para responder, certo? Sim. Concordam com esta metodologia?
5 minutos para cada grupo parlamentar.
E depois 5 minutos para cada grupo parlamentar, sim, senhora. E por sugestão dali da colega Patrícia Fonseca, iríamos ouvir a Forestes e a ANEF, a Associação Nacional de Empresas Florestais, Agrícolas e do Ambiente, está certo? Depois, acho que às 16h30 começava a nossa reunião da Comissão. Às 18 horas fazíamos então a audição aos senhores lá do Comitê da Rússia. Bem, não me pergunto que eu não sei. Não me pergunto. Não, falei com como é que se ele chama? Com o
conselheiro.
Conselheiro económico e de negócios e não sei de quê, político. Mas o João Ramos, precisamos, depois ajuda-nos. Patrícia, o que acontece neste caso do Comitê da Rússia, destes senhores da Rússia, eles o ano passado mandaram para aqui um pedido. E mandaram um pedido e não foi atendido. Porquê? Porque a Comissão considerou que, estando no final da legislatura, que não fazia sentido estar a assumir compromissos e passou para nós. O senhor voltou cá de novo, voltou à carga, pediu uma audiência, o Conselho uma audiência, ele disse nós gostaríamos de retomar o diálogo com a Comissão e até pode interessar... Não troquei em menos convosco.
Mas como
está bem. E nós temos que ser condescendentes com a Patrícia. Patrícia, mas nós mandamos isso para... Mas está tudo articulado com a Belga. E se houver algum problema, diz-me que depois falo com a Belga, está bem? Está bem. Diga, isto era no dia 12, oh, meu caro Maurício.
Sim, eu tenho que estar aqui. Só tenho que fazer
dia 13.
Vamos então continuar? Deixa aqui, o PSC está aqui a resolver um pequeno problema.
Não, está
resolvido. Bem, vamos continuar então. Portanto, dia 13 está fechado. Se eles não confirmarem o russo...
Dia 12,
tem razão, peço desculpa. Depois tínhamos previsto para o dia 15. Para o dia 13, digo. Dia 13 às 15 horas.
Podíamos ouvir a CNAR.
Dia 13 às 15 horas ou era de manhã?
Era aqui, era de tarde.
15 horas é processo legislativo. A agricultura familiar, dia 8 termina o prazo da...
Às 11 horas, o deputado Ulisses Pereira, às 11 horas tínhamos o processo legislativo, mas era da comissão também, não é?
Comissão.
Mas reunião da comissão, tínhamos visto às 15, fazer uma reunião da comissão, às 15.
Não, às 11 horas, Presidente. Depois, às 15 horas, facultativamente, audiências justificadas.
Bem, às 15 horas era para audiências justificadas. Vamos então ver as audiências para às 15 horas. Senhoras e senhores deputados, temos aqui então, agora, os caçadores do Barreiro da Moita.
Eu sugeria que fosse a CNA às 15, APES às 16 e os caçadores às 18. Às 17, perdão.
CNA às 15.
Não, de manhã é processo legislativo, às 10 horas. Às 11 horas. Oh, senhora deputada, às 11 horas, processo legislativo. João, desculpe lá. É que nós temos aqui uma jovem que está a iniciar os primeiros.
Não, eu estou a ver a minha agenda.
Nós estamos consigo, pá. Opa, nós, mas esteja à vontade. Nós não podemos é ir para as vossas reuniões do CDS, mas do resto fazemos tudo o que vocês querem. Bem, então, vamos recapitular. Dia 13, às 11 horas, processo legislativo, comissão. Às 15 horas, audiências. Vá, audiências para as 15 horas, digam, por favor.
Eu acho que nós temos uma coisa aqui. Acho que o grupo de caçadores do Barreiro devia ficar para as 17. Para ficar para o último.
17, 13.
Vamos começar por as 15, começa por aí.
É assim.
Nas 15 punha a CNA.
15.
Às 16,
15 horas.
A CNA, às 16 a APES.
Devagar, que está ali a tomar notas, Sr. João. 16 a APES.
A Associação de Engenharia e Zootécnica. E os grupos de pensadores dos Barreiros às 17.
Não, é o tipo de obra do hospital.
Não.
Pois há aqui uma coisa, que é a plataforma Sociedade de Animais, Sr. Presidente.
Mas, desculpe lá, nós ainda estamos com 3, estamos com a 17, que é para outra às 18.
É só dizer isto, há aqui a plataforma Sociedade de Animais, que nos pede um conjunto de coisas, mas um processo legislativo decorre na primeira comissão. Não decorre aqui. Nós nos pedem a plataforma Sociedade de Animais. Eles querem se pronunciar sobre o processo legislativo que decorre na primeira. Mas a gente deve escrever e dizer que o processo legislativo não decorre na primeira comissão.
Está bem.
Da plataforma 24. Isto está a primeira página, está arrumada.
Eles estão a. Mas espere aí.
Podem pôr a Loeco, já que vai ao ambiente.
Que hora é o Bruno Baixo?
É um camarada dos João
Ramos. Mas como é que querem fazer então? Como é que querem fazer?
Querem ter outra audição neste dia?
Estamos às 18 horas, era melhor fazer um às 18 horas, estamos aqui, perdemos a tarde.
Desde que é que não pomos a olhos para lhes facilitar a vida, já que eles vêm cá de manhã ao ambiente?
Quem? Quem é que dizia Ulisses?
A olhos, porque eles, como disse a deputada Patrícia, eles vêm ao ambiente de manhã. E para lhes facilitar a vida, vêm.
E a olhos vendam, não é?
Temos processo legislativo às 11 já marcado.
Desculpem lá. Mas,
será alterado, mas já comuniquei às ações legislativas.
APES. Mas espera aí, às 17. Não, às 17 quem era? Não, Carlos, mas não está com sentido de número hoje. Deixa, às 17 quem é que fica atrás às 17?
Pode ser a 8, foi assim?
Não. Que na 15.
Ou se, para ser mais fácil, até podíamos pôr a 8 a seguir ao almoço. Sim, sim. Oicos primeiro, às 15. Às 16, até já às 17 e os caçadores já às 20.
Desculpem lá fazer uma observação. Nós temos a reunião ordinária às 11. Será que nós não podemos antecipar um pouquinho a reunião às 15?
Não dá? Mental nós nem almoçamos. Opa, eu hoje confesso-vos que mal comi. Pá. E ali a Patrícia não comeu, já me fez. Está no processo. Como almoçou a senhora?
Desculpa, no dia 13, o que é que começamos às 11 e não às 10?
Mas eu agora já marquei reuniões, agora eu não posso estar, mas está aqui ficar aqui o colega aí, então.
Acho que
é uma presidência entre às 10, que eu só venho às 11.
Não, mas eu peço-lhe, já me comprometi. Oh, Maurício, já podia que eu fique aqui o Ulisses, ele assume a presidência, então.
E a Trícia tem compromisso a 1 hora ou a
10 horas? Eu às 10 horas tenho um compromisso, das 10 às 11 eu assumi um compromisso.
Pois é, foi por isso que eu agora tenho recebido este calendário.
Faz 11 ao meio-dia e corta amanhã toda, amanhã às 10, né? Porque é que podia ser a...
Não, mas o meio-dia é o fim da manhã. É o fim da manhã, como é que corta?
Está bem, das 11 ao meio-dia.
Podem...
Se é uma mulher que para acordar às 7 da manhã...
Acordo só que ela faz 7 às 10, para chegar às 9, para chegar às 7 da manhã, para chegar às 7 da manhã, não contei.
Pois é, amanhã vai ser muito tarde. Pois é. Mas podia ser uma audiência às 3 da manhã, eu sou vice-presidente...
Eu tenho dia, para ser sincero, é o que eu estou a propor. Então começam às 10.
Uma audiência às 11.
Não.
E o processo objetivo às 11.
O primeiro é diferente. O Maurício assume isto e o Ulisses assume?
Não, Jorge, não, depois pode haver tudo sobre posição. Também será 8
só. Eu gostei de uma audição, não
é? 11.
Eu tenho aqui, mas eu confesso que eu já estou a poder estar a ficar no final do
tempo. É uma boa razão para darmos termos às 10.
Às 10. Exatamente, exatamente. 10 horas 8. 10 horas 8.
Ó Patrícia, depois você acerta a agenda com a Bela, está bem?
Não estou a falar com a Bela, Sr. Presidente. Estou a falar da minha agenda.
Mas a sua agenda tem que ser articulada com o CDS.
Fala consigo.
E às 15
é o que eu digo, olha. Diz-se lhe bem, se não quer falar com a Bela, fala consigo. Mas nós somos. Ó Patrícia, o PSD, o Bloco de Esquerda, o PS, empresta-lhe um deputado, se fizer falta. O único que lhe pode emprestar deputados é aqui o João Ramos, não é? E o PAN. Mas você empresta um deputado à Patrícia e ao PS.
Escuta lá, vamos pôr aqui 10 horas 8 depois. Certo?
Sim, senhora.
11 horas de processo legislativo,
exatamente.
15 horas que
não. Não, 15 horas de animais errantes é para estarmos a mexer em tudo. Só trocarmos 8 com os animais errantes.
Oh, Bel, venha cá, pá, está que faz tanta falta. Toda a gente fala em si, pá. Você vai lá estar em Ponto Lima e as pessoas chamam por si. A Patrícia sem o senhor não é nada. Ora bem, vamos lá então. Recapitulamos. Ó João Ramos, vá. Às 10. A Oicos, está bem? O Ulisses, concorda?
Depois.
Patrícia, às 10 a Oicos. Às 11, processo legislativo. Às 14h30, diga, quem é que estava a dizer um bocado? 15 horas, digo. Quem é?
Animais errantes.
Animais errantes.
Associação de Proteção e Apoio.
CNA, às 16 horas.
CNA, 16 horas.
APs,
17. 17. E depois às 18.
E caçadores do Barreiro.
Às 18. E está quase tudo limpo, vá. Está combinado? E o que é que fica agora pendente?
Fica só a porta.
Não, o senhor não baixa? Opa, vocês têm aqui os... Eu pedi aqui aos meus colegas da mesa e aos seus coordenadores que dessem aqui uma palavrinha de atenção. Dessem um bocadinho de atenção aqui ao Dr. Ruas, que ele é que atura o senhor baixo todos os dias aqui.
Claro, exatamente, claro.
Mas o doutor, para a próxima,
mas pode ser no trabalho do leite. Mas que ele quer, agora quer ouvir pergunta para o Sr. Presidente e agora é o Sr. Deputado Maurício Marques. Vou falar a sério, vou falar a sério.
Olha, falo com o João.
Ele vem do grupo do leite.
Pois é isso.
Não, mas João, estamos aqui, se quer uma opinião, eu concordo aqui com o Ulisses Pereira. É dar-lhe a oportunidade de abrir aqui ao grupo de leite, pelo menos o homem bem desabafar e vai-se embora outra vez. Acho que deu uma boa sugestão.
Mas já, ele já escreveu e tudo. Pronto, estão todas.
Não falta. Diga, meu amigo.
Eu sugeri que a resposta fosse que a solicitação foi reenviada pelo grupo do leite, que valeria a melhor altura do dia. E sim, por algum problema
para o
Carrinho. Mas nós já.
Não vai para o grupo do leite, até lá.
Não está a fazer o mesmo.
Não,
Eles qualquer dia, ele é o Sr. Novaes, o Abel conhece melhor que eu, sei, há muitos anos. Eu o conheço há meio de dias, mas eu acho que o senhor aqui não me para, telefona a qualquer hora. A mim deixa-me ligar, porque eu não conheço o telefone dele nem o atendo. Não, e depois ele lidera lá um grupo de manifestantes, lá do meio. Eu acho que se ele viesse aqui desabafar ao grupo de leite, acabava. Eu acho que aí estou de acordo. Se você pudesse atender o grupo de leite. Opa, não, ele não. Não, sabe porquê? Porque as pessoas começam a não vir com ele. Já não traz outra excursão que trouxe outra vez. Traz aí três ou quatro com ele, desta vez. Se eu não atender, é que ele está lá a inchar, não acha que sim, ó Belo? Está lá a inchar. Ah, eu não quero atender e tal. Eu já disse inclusive ao ministro para verem isto. E está aí um problema, não está mais a resolver. Pode ser. Bem. Oh, colegas, falta aqui. Não está, falta aí.
Fica para o dia 19.
Dia 19, só depois da reunião.
Mas porquê dia 19? Só não temos nada dia 19. Não há nada.
É uma reunião ordinária às 15 horas. Às 11. Caso,
desculpa, às 11 porquê?
Às 11 é que é preciso. Era por causa da audiência. Era.
Mas era por causa da audiência. Só... É até razão, Ulisses, pá.
Audiência se
justificasse. Sim. Então propunha o seguinte, Ulisses, concordarem com isto. O doutor Ruas vai ver tudo o que tens ali para agendar e marca no dia 19 às 15. Concordam?
Não, então no dia 13 também se pode haver marcações.
Que até já está tudo. Já está tudo.
No dia 12.
Já está tudo marcado.
Já está tudo. Ó João, só falta uma.
Ó oh, João Ramos, por amor de Deus, estamos aqui agora a confundir. Desculpe, podemos recapitular? Dá-me licença ao Ulisses. Opa, dia 12 já decidimos o que é que íamos fazer. Que é, portanto, começa às 14h30, depois tem duas
horas.
Sim. Depois, no dia 13, começamos às 10, o Ulisses faz o favor de fazer aqui a audição. Depois, às 11 horas, o processo legislativo. De tarde, temos várias também, dia 13. E fica apenas uma audiência que é a APOR, não é?
Sim.
E a APOR ficaria para o dia 19, às 15 horas, e o doutor Ruas ia ver se tinha mais algum pedido e fazia tudo. É tudo a seguir. Nós, no dia 19, limpamos tudo. Não, mas limpamos. Mas fazíamos a audição e.
Mas nós precisamos de. E estamos aqui no sítio adequado, se calhar, definir aqui um dia para. Ou não fazemos isso aqui. Para audições do Grupo de Trabalho do Leite.
Não, isso é no Leite. Não, isso é no Grupo de Trabalho
do Leite. Oh, desculpa, você. Te falam com. Onde é que. O António Ventura, onde é que está?
Isso é outra coisa.
Esse é o que manda no Leite. Ele é o homem do Leite. Ele
está feito.
Espera. Desculpem lá, João, deixe-te ali, deem a palavra aqui. Nós temos que privilegiar aqui, dar prioridade aqui à nossa.
15 horas. 15 horas e
Patrícia. Oh, Patrícia, é assim, olha, dia 12, 13 e 19, certo? Sendo certo que o dia 12 é da parte da tarde, dia 13 é de manhã e de tarde, e dia 19 é só tarde, às 3 horas, não é assim, ó? Oh? Desculpa, faz para o Maurício, tenha a bondade. Oh, Maurício, ataque o Maurício.
Doutor Joaquim Ruas, envie depois o e-mailzinho. Doutor Joaquim Ruas, envie o e-mailzinho.
E não fica nada pendente.
Se houver alguma dúvida.
Oh, colegas, mas eu tinha aqui mais uma. Desculpa, só mais uma. Não, era outra coisa. Pronto, o doutor Ruas, se houver alguma coisa pendente, limpa tudo no dia 19. Agora, temos aqui um convite para uma visita, que é da Espaço Visual do Porto, para ir visitar. Equipamentos. Onde é que está aqui? Está. Eu mandei-lhes um. Eles pediram para convidar-nos, não é? Peço que confirme, quando possível, o número de deputados e demais aqui presentes. E eu disse-lhe o que é que eles queriam que nós visitássemos. E eles então informaram. Onde é que está, doutor? Onde é que está? Falta-me aqui uma parte, o e-mail. Onde é que está? Não, a empresa Espaço Visual, com sete e o Gondomar, em frente ao Jardim do Aluminho, Bifrute, cujo reconhecimento de organização, 9h30, visita a Bioberço, colheita de mirtilos e framboesas. 11h15, visita a Bifrute, a apresentação da OP, visita ao interposto. 12h30, de almoço, 15h, fim da visita. Querem marcar uma visita?
Dia 14.
Não, dia 14.
Dia 14.
coisa era, eventualmente, se fizermos um percurso e poder para encaixar um convite, tudo bem. Agora, de propósito, a correr atrás de convites, se eles se habituam a isso, nunca mais damos conta do trabalho. Não, é só a minha opinião. Com o microfone fechado.
Pronto, então fazemos assim. Está aqui uma proposta do Sr. Deputado António Borges. Eu comunico aos membros da mesa e aos coordenadores e aos deputados. Quem se quiser associar, aceitamos ir visitar. Quem quiser e vai.
Mas se aceitamos, tem que ir lá alguém.
Eu vou.
Pois vai quem quiser.
Até porque temos aqui outro convite também, mas isso é para o Presidente da Comissão para ir à Guiada da Beira. Não é? Ou se... E a do dia 26 já ficou sem efeito. Dia 26 já não há nada, então.
Não há relações finais?
Não sei se há. O senhor está bem.
Pode haver. Nós combinámos. Não sei se há.
Haverá
de certeza.
Haverá projetos de resolução.
Há de certeza. Mas é só para redações
finais. Dia 26, eventualmente, para só ver redações finais, está previsto aqui.
Tem que ser. Mas é de certeza que há projetos aprovados. Certeza que é por isto. Eu, por acaso, não estou cá no dia 26. Vou ter as minhas férias de 21 a 28, portanto...
Sim, o convite que eu tenho para ir ao município de Aguiar da Beira, que é no dia 28, às 18h30, Aguiar da Beira. Se algum dos senhores deputados... Eu vou mandar uma comunicação. Eu não sei quem é que eu conheço. Não sei, mas pronto. E então, confirme a biofrute, como é que chama isso?
Sim, já está confirmado. Agora temos que fazer o mesmo para os senhores deputados.
Pode só sentar à vontade.
Está terminado a sua
vida. Por mim está. Eu estou doente.